A gente sempre tem uma campanha, a gente tem vacinação nos postos diariamente, né? E a imunização, né, é o mais importante para a gente prevenir as doenças, né? A gente não pode parar.
E nós temos aí a secretária nós tivemos casos em Londrina, tivemos casos também aqui em Jacarezinho, e a gente está no meio de tudo isso, né?
Sim, é o que a gente, nós dizemos lá, né? Batendo aí a nossa porta, tá, os nossos arredores, tá, os nossos vizinhos, e nós temos que se prevenir. E a melhor forma de prevenção é a vacina.
Aí a gente tem que lembrar, você veja, ontem saiu o novo boletim da vacina contra a gripe, a situação da H1N1 no Paraná, e só nesse mês foram 5 mortes por causa, né, da gripe. E aí os 5 que morreram não tomaram a vacina. E tanta gente que era tomar a vacina, veio aquela loucura toda, vamos tomar a vacina, vamos tomar. E infelizmente as pessoas não seguem. E agora nós estamos com a vacina do sarampo, né? E alertar as pessoas que têm que tomar a vacina, né?
Muito provável que essas mortes, ó, devem ter ocorrido em pessoas com faixa etária que era disponibilizada a vacina ainda, né?
Sim, né?
Então, assim, quer dizer, foi disponibilizada a vacina, as pessoas não foram tomar, tinham direito, e muitas outras pessoas que querem tomar não têm o direito de tomar a vacina da gripe, né?
Exatamente.
E agora a gente, como você mesmo disse, agora é a vez da vacina de sarampo. Então, assim, a gente pede que o pessoal aí, neste sábado mesmo, das 9 às 16 horas, nós vamos estar com o dia D da vacina do sarampo para faixa etária de 20 a 29 anos.
E aí, lembrar que das outras, as crianças já foram vacinadas, né?
A vacina do sarampo é um pouco diferente da vacina da gripe, né? A vacina da gripe é só por um período, acabou aquele estoque, a gente não tem mais. A vacina do sarampo nós temos diariamente, né? Na nossa rotina. A criança toma, o adulto toma, depende da idade, é uma dose, depende da idade, são 2 doses. Então, é uma vacina muito importante, todos têm direito, né? A gente só tem que avaliar por idades, né?
As crianças foram bastantes.
Nós fizemos uma quantidade boa, mas assim, a gente sabe que não atingiu a meta. É porque essa campanha, ela não vem em meta fechada, então a gente não tem esse controle. Ah, atingimos 80, 90%. Mas nós fizemos bastante vacina nos bebês, né? De 6 a 11 meses ainda não paramos de fazer nessa faixa etária, né? A faixa etária da rotina é com 1 ano e 1 ano e 3 meses, também está sendo feito, né? Todos que procuram, né, até os 49 anos, eles recebem a vacina se não tiveram ainda.
É, porque a gente tem prioridade. Quem a gente diz é da gripe, a prioridade da gripe é para pessoas maiores de 60 anos, que é aquela prioridade, e que é a faixa, né, adultos da faixa de 50, 59, acima de 60 anos, que tem.
A gente acha, assim, a gente também pega essa idade por mais risco, né?
Tá, não, eu estou dizendo, no
Sistema
sarampo já é
lógico.
diferente, né? Já é uma. A gente já pega a idade de 20 anos, né?
Porque assim, qual a diferença? Por que não vacinar os 50 anos ou mais? Porque antigamente não se tinha vacina contra sarampo, né? 50 anos atrás. Então, a grande maioria da população já teve sarampo, já teve contato com sarampo, e uma vez que você teve sarampo, você não pega mais, né? Então, nós mais novos, nós não tivemos o contato com o sarampo. Então, nós temos que tomar a vacina para ficar imune.
É mesmo aquele dia que nós tivemos um caso em Londrina, um jovem, se não me engano, um jacarezinho também, e ela passa, ela transmite, ela é transmissível, né?
Muito fácil de
O
transmitir.
sarampo.
A idade que nós temos mais casos, não só no estado do Paraná, quanto em São Paulo, são as crianças menores de 5 anos e também de 20 a 29 anos. É o maior número de casos, por isso essa campanha é voltada a esta
E
idade.
as pessoas falam assim, ah, não, mas sarampo não é nada, não. As sequelas que deixam sarampo, deixam doenças como essa,
É muito
é
sério,
de chamar a
né?
atenção,
E
né?
leva à morte também, né? Não só
É,
deixando
e
sequela.
as pessoas não entendem isso, né? Lamentável. Agora.
A criança, quando ela tem o sarampo, ela pode desenvolver uma sequela neurológica depois de 10 anos da contaminação da doença. Então é muito sério.
Não é muito sério. E as pessoas às vezes não se atentam a isso, né?
Isso.
É engraçado, de uns anos para cá tem acontecido isso, né? As pessoas parece que, em vez de progredir, estão regredindo
Não
nesse sistema de
acredito,
vacinação,
né?
né?
É que tem muitas pessoas que acreditam, né, Oswaldo, no que outros falam, né? Tem muitas polêmicas, muitas coisas errôneas que o pessoal anda dizendo por aí a respeito da vacina, né? Então, assim, o que a gente pede pro pessoal, assim, que não acredite em tudo que as pessoas falam, né? Quando nós a gente chega até a rádio, tem os veículos de comunicação que passam as orientações, que acreditem nisso. que muitas pessoas acabam escutando o que o vizinho fala, o que o parente fala, ou o que o Facebook fala, o WhatsApp, e acaba não se proteger, não indo se imunizar. E quem acaba sofrendo com tudo isso é a família, é o próprio paciente, a própria pessoa.
E a vacinação está à disposição do posto, mesmo que não seja no dia a dia, no hoje ou amanhã?
Sim. Essa vacina ela sempre tem na unidade. Lá no posto central, né, onde na sala de vacina, temos também lá no Pombal, no posto do Teixeirinha, né, e lá no IBC1, a disponibilidade diária dessa vacina.
É porque nós estávamos com o pessoal fala de vacina, eu vou lá vacinar, não tem. Nós temos lá, aqui, não é só aqui, acho que agora parece que vai se atualizar a situação, que a vacina é tetravalente, né? Essa me parece que vai começar a se organizar agora o estado, o país, para comprar, para a vacina acabar com. Para chegar nos municípios, porque a falta é grande para as crianças tomar, que acho que é de 2, 4, 6 anos, isso. 6 meses.
Tem,
né?
Uma vacina que está, né?
Penta, não é a tetra, é penta valente.
Penta valente.
Essa que está.
Nós, assim, recebemos uma vez ao mês 20, 30, 40 doses, é muito pouco, né? A gente não consegue atender todo mundo. E para esse mês eu também não tenho informações de que vai chegar ou não. Então, assim, nós estamos passando por um período bem difícil quanto à vacina da penta.
É que isso é a nível de governo federal que compra ela.
A nível nacional. É a exportação.
Que nós temos a tetra e a penta. E essa é a penta que falta,
penta,
né?
A tetra não tem mais.
Essa não tem mais, não existe mais?
Não.
A tetra penta?
Tetra valente.
O que é ela, tetra valente?
A tetravalente, ela não tem o composto hepatite
não tinha.
B. Ela
não
existia,
tinha.
Mas a hepatite B você fazia
DH,
separado.
Não sei o quê, alguma coisa assim, né?
IB, né? IB tem.
Eu lembro quando era. Não, tem que tomar a tetravalente, não sei o quê. Agora é a penta.
Tá lembrando?
Ela protege contra a difteria. A difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos, influenza B, a tetra. E a penta juntou a hepatite B.
Não é que a gente, o tempo passa, né? A gente vai relembrando e assim que daí, infelizmente, essa tal de penta aí, a gente vê até aí, não é aqui, em várias cidades.
Mas assim, a gente tem esperança de regularizar, né? E da gente conseguir atender todos que ainda
não
tomaram.
Se não me engano, é 3 doses que tem que tomar, ou é 2?
2, 4 e 6 meses.
2, 4 e 6 meses, né?
Isso.
E infelizmente, às vezes a criança...
temos pacientes que ainda
não tomaram. Você tem crianças com 5, 6 meses aí, não tomou nenhuma dose.
E, infelizmente, não depende de Bandeirantes, não depende do estado do Paraná, é a nível nacional. É a avaliação da dose, dos componentes.
É que acho que no Brasil comprava, não sei de onde, depois mudou.
Na última reunião que nós tivemos, Oswaldo, em Curitiba, na CIB, foi passado para nós, secretários, que eles estão vendo uma forma de melhorar a logística com que essa vacina chega ao Paraná. Tá? Porque parece assim que tem alguns estados do Brasil, vamos dizer assim, só que quando vem para os estados do sul, ele dá uma travada. Então eles estão melhorando a logística de distribuição dessas vacinas. Então, como a Carla falou, não é um problema de Bandeirantes.
É um problema, verdade, de todo o estado. Né? O Brasil não produz essa vacina, né? Ele compra essa vacina em laboratórios internacionais. E hoje, para se fazer uma licitação, é uma burocracia danada, né?
Sim.
Não é só para o município, como o estado, como a nível federal também.
E depois que chega essa vacina aqui no Brasil, ela é inspecionada novamente, né? Por isso da demora.
Mas vai se acertar, né? Agora, às vezes as pessoas ficam nervosas, falam, eu fui lá, não achei a vacina, estou aí faz 5 meses indo atrás da vacina e nada, né?
O que a gente quer também pedir um pouquinho de paciência da população, Oswaldo, porque assim, a vacina, quando o pessoal vai lá para ser administrado uma dose de vacina, não é simplesmente administrar a dose de vacina, tá? Pega a carteirinha, né, do paciente na recepção, essa carteirinha ela é avaliada, ela é tipo inspecionada, às vezes tem que procurar em algum arquivo, ir no sistema, lançar no sistema, depois chama o paciente para a sala de vacina. Na hora de administrar essa vacina também tem todo um processo dentro da parte da informática também, para depois ser administrada essa dose. E após administrar ainda tem mais um processo. Então, assim, às vezes, para aplicar uma vacina, demora de 15 a 20 minutos uma aplicação de vacina.
Cada vacina é registrada 3 vezes em lugares diferentes.
Então, às vezes o pessoal fala assim, tá demorando, não tem senha. Tem senha por quê? Porque se não der senha, a gente vai ficar lá até Deus sabe quando.
É
porque a gente sabe que o pessoal procura. Por isso que tem a senha. Demora. Por quê? Porque tem toda a parte assim que não é nossa. é o governo estadual que pede, o governo federal que pede para controle das doses, para controle de lote, que se caso vier a acontecer alguma coisa, alguma reação que não acontece, mas se porventura vier a acontecer, saber quem está tomando, que lote que é, quem fabricou, da onde veio, onde aplicou, o local de aplicação, então armazenamento, como foi feito o armazenamento dessas doses. Então, tudo isso, cada dose tem que ser registrado na hora da aplicação da vacina.
É mesmo, porque uma vacina dessa, uma vacina errada, pode complicar a vida, não só de uma, mas de muitas pessoas, né?
Com certeza.
É complicado. Por isso que a gente faz com muita cautela para não acontecer erros.
Outra situação aqui que estão dizendo, eu vou tentar tomar vacina de tétano. Existe ainda? Tem ainda?
Claro.
Tem, né?
Muitas doses fazemos... eu acho que umas 400, 500 por mês.
Por mês ainda, né?
Por mês.
Cidadão fala, fui lá fazer vacina,
muita
não consegui vacinar
de
ainda.
Muita mesmo.
E não é também chegar na hora e tomar a vacina, né?
É a mesma espera para todo mundo.
É a mesma espera. Existe um cadastro a nível de vacina hoje, já digitalizado?
Sim,
essas coisas pra gente,
sim.
Pra...
É nacional o sistema, né? A gente anota no sistema nacional, que é pelo computador, a gente anota na carteirinha e a gente anota num controle municipal.
É porque as carteirinhas tem muitas mães que é aquele relaxo, né? A vacina, carteirinha...
Nós procuramos muitas carteirinhas perdidas nos nossos arquivos, mensalmente também.
E ainda agora nesse período, ainda tem a declaração escolar.
Também,
né?
Que é obrigatório.
Que vem também,
né?
Assim, para dar aquela ajudinha pra gente, né?
Muitas pessoas esquecem da vacina no decorrer do ano. Aí no fim do ano tem que estar com a vacina em dia, aí vira esse boom, né, no posto. Muito, muito, muita vacinação mesmo.
É, aí também já é responsabilidade dos pais, né? Aí não dá para se colocar, a verdade é bem essa. Se o pai não tem responsabilidade de cuidar, pelo menos a carteirinha do filho, não é para fazer o quê? A obrigação é, acho que cada um tem a sua obrigação, né? Não é a situação, nós estamos aí vivenciando um momento onde é muita coisa para a cabeça, não. Acho que a partir do momento que você propõe a cuidar do seu filho, você tem que cuidar. E esse aí eu acho que é o ponto fundamental. Pelo menos cuidar da carteirinha dele para que esteja em dia as vacinações. E a Feira da Saúde, como é que vai ser? Como é que não vai? O que é que vamos ter? Como é que está acontecendo?
Então,
o que nós podemos dizer, secretária?
Tá, a respeito do dia D da vacina, então, só para a gente fixar, isso é de 20 a 29 anos, das 9 às 16 horas. Quais são os postos que vai estar trabalhando? Posto Central, o AME, ali onde toma vacina, no setor de vacina, o Teixeirinha, Bela Vista e IBC1. É verdade, gente, Bela Vista vai ter vacina. Tem muita gente que pergunta, né, mas Bela Vista vai ter? Vai ter. Por que que a gente fez isso? Os quatro cantos da cidade, para levar mais próximo à população esse atendimento. E não esquecer de levar a carteirinha, né? A carteirinha de vacina, quem tiver, é muito importante.
É importante para a gente avaliar quem tem que tomar, quem não tem que tomar. Não é todos que precisam, né? É, quem já tem duas doses dos componentes da tríplice viral não precisa, né? Até 29 anos, então a gente tem que avaliar cada um. Né? Lembrando que vai ser sábado, né? Dia 30, próximo
Isso.
sábado.
É, e aí as pessoas que têm que tomar, vá tomar vacina, não deixe de tomar, porque se não tomar depois, a hora que acontecer o pior, não adianta lamentar. É melhor tomar agora do que ficar esperando acontecer, como diz o ditado, né? Remediar? Como é que era? É melhor...
Prevenir do que remediar.
Então vamos prevenir, né?
Prevenção custa bem mais barato do que tratamento.
Com certeza, né? E nós teremos também agora, nós estamos vivendo também um momento de saúde, falando de saúde, aquela coisa toda. A gente até falou aí sobre a situação que a pessoa puxou um negócio aqui para mim aqui, que é... Você falou aí de licitação. Licitação é uma desgraça. É a pior desgraça dos municípios hoje, né? E agora piorou ainda mais. É que estão reclamando, que estão mandando um monte de foto aqui da estrada rural aí, gente. Para se fazer uma licitação, só para saindo um pouquinho do assunto, só para se... É porque entrei na licitação. Para se fazer uma licitação hoje de uma peça, de um motor de arranque, de uma moto niveladora, por exemplo, você tem que fazer peça por peça e pregão peça por peça. É um absurdo. Aí fica a máquina parada lá há 15, 20 dias. É lamentável, não dá para acreditar num negócio desse. E, infelizmente, e quem perde por isso é o povo. Então o pessoal está mandando foto aqui. Olha a estrada aqui, como é que está, as máquinas estão quebradas. A verdade é essa, e não tem, está esperando, foi feito já a licitação, e agora, quando vai, né, terminar isso, a gente não sabe, infelizmente.
Só complementando, Oswaldo, você está falando de licitação e peça por peça, voltando aqui um pouquinho para a área da saúde, desde janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, nós estamos com uma licitação de material médico hospitalar. Que, assim, também a gente, onde a gente coloca soro, esparadrapo, gás, atadura, né? E, assim, temos que fazer o orçamento de tudo, tem vários, tem que pegar orçamento de compras governamentais, exemplos de outras prefeituras, três orçamentos de empresa. Depois de tudo isso, como você falou, que leva quase uns 60 dias, vem o dia do pregão, né? Nós já estamos tentando fazer, graças a Deus, né? Tem algumas coisas, a grande maioria já saiu, o pessoal já assinou contrato, mas nós tivemos que fazer um segundo com mais de 50 ou 80 itens. Um segundo. Agora eu fiquei sabendo que veio de novo, né? Essa semana retrasada, o pessoal veio para fazer o pregão. Aí ficou faltando mais 15. Então, assim, só na saúde já tem que fazer três vezes o mesmo pregão.
Não, eu acho
então,
absurdo. Você faz uma peça de uma máquina, você tem que fazer um pregão. Cada pecinha, uma porca, você tem que fazer. Ah, tem essa, não dá paciência.
Uma caneta.
Tem umas coisas que não dá para entender.
Aí vem recurso, vem um monte de coisa.
Não, aí, mas olha, transparência não se faz com. Tem que eliminar a burocracia. Nós temos aqui que ser mais ágil. O serviço público teria que ser mais ágil para poder dar mais. Mais atenção ao cidadão que paga o seu imposto e que é o maior caso aqui das estradas aqui, vicinais aqui, que é uma vergonha. Tem algumas estradas aí que, se você for ver aqui, ó, só que eu tenho seis fora de estrada aqui, que estão em péssimas condições, e você vai cobrar que jeito? Está tudo parado?
E todos os processos, pregão, processo licitatório, dispensa, credenciamento, tudo da prefeitura, está no site da prefeitura também. Se o pessoal quiser dar uma olhadinha, está tudo lá.
Bom, e a chamada Feira da Saúde, Posto de Saúde, como é que está a situação?
Então,
posto
voltando
central?
Então para a saúde. Então a Feira da Saúde também vai ser no dia 30, neste sábado, né? Não podemos esquecer que nós estamos no Novembro Azul, vai ser no último dia do mês de novembro, então nós vamos comemorar o Novembro Azul. E no dia 1º é comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS. Uhum. Né? Então a nossa feira vai estar voltado tanto para a saúde do homem quanto também para combate, orientações de combate à AIDS e doenças sexualmente transmissíveis.
Esse do Novembro Azul foi feito um trabalho legal aqui, inclusive com
foi,
a faculdade, né?
Isso, até gostaria de agradecer a UEMP, a professora Natália, que esteve conosco com o projeto de saúde do homem, avaliando riscos cardiovascular. Conversei com ela ontem, ela falou para mim que deu mais de 100 homens em 3 semanas. Então, assim, foi muito bom, foi bem gratificante, bem bacana, foi bem legal mesmo, gostaria de agradecer a parceria de sempre. E na nossa Feira da Saúde, nós vamos ter aferição de pressão, teste de glicemia, orientação da parte da fisioterapia com os fisioterapeutas, assistente social da saúde, orientando como adquirir cadeira de rodas, bengalas, cadeira de banho, processos em gerais. Então, orientação de doenças, né, sexualmente transmissíveis, prevenção de câncer de próstata e risco cardiovascular, orientação da parte odontológica, cuidados com automedicação. O pessoal da farmácia também vai estar indo falar, que, assim, é impressionante quando a gente, às vezes, falece, infelizmente, né, acaba falecendo um ente querido nosso, e a família vai até as coisinhas deles e pegam tudo que era deles e junta. Aí chega aquelas sacolas de medicamentos lá. E tudo é muita assim. Coisa, sabe? Então, assim, a gente vê, assim, que o pessoal, alguns usam, assim, sem até orientação mesmo, né, medicamentos. Então, a gente vai estar lá com essa questão da orientação de automedicação e o descarte.
Já estão até vencidos, né?
Sim, o descarte de medicamentos, porque tem pessoas, assim, que não sabem como descartar. Aí coloca no lixo, a gente sabe que não é, porque vai pro solo e acaba contaminando o solo e água e todas as coisas. Então, a gente vai estar fazendo essa parte de orientação. Agendamento de teste rápido para sífilis. Pesagem do Bolsa Família, pessoal, vamos aproveitar a pesagem do Bolsa Família. Tem muitas pessoas que estão correndo risco de perca do recurso, de corte, né? Do recurso da Bolsa Família. Então a gente pede aí que os pais, as mães responsáveis, vão até a nossa feira, aproveite essa oportunidade. A gente sabe que trabalha durante a semana, é uma oportunidade que pode o pessoal estar indo. Cuidado com o corte, que vai ter corte do Bolsa Família, né? Orientação sobre alimentação saudável, orientação do CAPS, vai ter os psicólogos que vão estar todos lá, pessoal da Vigilância Sanitária e algumas surpresas.
Bom, secretária, lógico que as perguntas vêm, aquela coisa toda, situação aí de clínico geral, pediatra, consulta no Sisnob, médica manda retornar a cada 6 meses e não tem consulta, como conseguir o acompanhamento, enfim, o que é que dá para se falar sobre isso a nível da saúde, nesses casos mais polêmicos, já que é lógico, a gente sabe que isso aqui, se a gente for ficar aqui, nós vamos até 2 horas da tarde discutindo as coisas da saúde.
Tá. Questão de falta de médico clínico geral, falta de pediatra, foi até levantado por uma pessoa, assim, bem, como posso dizer, bem conhecida na cidade, né? Mas em momento algum, a pessoa foi até a mim e perguntou o que estava acontecendo. Então, assim, eu só gostaria de dizer, assim, só o que nós estamos passando hoje no momento. Na terça-feira, no dia, né, na terça-feira passada, foi feito, só apenas por um médico, 45 atendimentos no período da manhã, para um outro profissional, 16, e um outro profissional do horário estendido, que nós estamos, 17. Então, nós quase totalizamos 80 atendimentos somente em um local, somente no pronto atendimento. Então, assim, Oswaldo, eu não acredito que o município de Bandeirantes esteja com falta de consulta de clínico geral, né? Outra situação da parte de pediatra. Na terça-feira, até a Carla está aqui conosco, que, né, vai confirmar, não me deixa, né, aumentar e nem diminuir. Eu liguei para ela, era 9:30 da manhã, no caso de uma criança que veio me procurar, a mãe veio me procurar, precisando de uma vaga para pediatra. 9:30 da manhã tinha a vaga. Ontem eu liguei para ela novamente, era 10:30 da manhã, a respeito de vaga de pediatra. Depois eu tinha essa vaga, depois eu a encontrei 11 horas da manhã, ela falou para mim que ainda tinha 5 vagas para pediatra sobrando. E hoje sobrou mais?
10.
Hoje sobrou mais 10. Então, assim, será que nós estamos com falta de consulta de pediatra? Então, acho que as pessoas, assim, igual eu escutei de um jornalista, Alexandre Garcia, ele dizia o seguinte, Oswaldo, que certa vez tinha um passageiro dentro de um avião e ele não gostava do comandante. Então, ele torcia para esse avião cair. Só que ele esquecia que ele também fazia parte dessa tripulação. Então, acho que a gente tem que parar um pouquinho e olhar para o objetivo, um bem comum. Parar de ficar criando coisinhas tipo de politicagem e fazer uma política do bem, que eu acho que é isso que está faltando um pouquinho, porque a saúde é uma coisa muito melindrosa e a gente tem que tratar com um pouquinho mais de responsabilidade.
Essa situação de pediatra não é porque está mais centralizado e às vezes a pessoa mora lá, não tem condição de ir até ali?
Oswaldo, mas se nós não centralizássemos essa consulta de pediatra, aí sim eu ia falar para você que estava faltando consulta. Uhum. Porque, assim, igual eu sempre falo, de terça-feira, por exemplo, o pediatra atendia um exemplo lá no Bela Vista, tá? Não sei se era isso, mas só dando um exemplo, lá no Bela Vista. O médico passou um medicamento para essa criança. Dali 2 dias esse medicamento não está fazendo efeito, porque tem que ver como que o medicamento age no organismo da criança. Uhum. Assim como a criança, como um adulto. Como é que eu ia conseguir o retorno dessa criança? Só dali uma semana, na hora que estivesse no Bela Vista novamente? Então, assim, é esses casos que a gente tem que tratar com responsabilidade. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que para se locomover é complicado, porém também existem os clínicos gerais nos postos, que dá para atender as crianças também.
É, porque teve uma mudança aí para os pediatras há pouco tempo, né? Pouco tempo de mudar e concentrar.
Foi o ano passado. E ó, eu posso falar uma coisa para você. Não, a reclamação reduziu assim lá embaixo. Foi bem assim satisfatória a aceitação da grande maioria da população.
Que criança é uma preocupação, né? Outro caso aqui, o cidadão que eu falei, é que sobre o Sisnob, mesmo o médico manda voltar e tal, de repente não tem consulta. Como é que tá essa situação?
A parte do Sisnob é o seguinte, Oswaldo, da mesma maneira que o município de Bandeirantes recebeu uma recomendação do Ministério Público a respeito da transparência, né, dos concursados, questão de cumprimento de carga horária e os dias que estão trabalhando, o Sisnob também recebeu. Eu, como secretária, quando eu recebi essa recomendação, eu passei por todos os médicos, peguei até tipo uma maneira meio arcaica, mas funcional. Peguei um livro ata, fui com todos os médicos, conversei, deixei todos cientes, eles assinaram um livro ata comigo, falando a questão de cumprimento de carga horária, com os outros profissionais da mesma forma, não somente com os médicos, e o Sisnob foi fazer isso também. A partir do momento que eles receberam a recomendação do Ministério Público Federal de Jacarezinho, eles também fizeram isso. Quando chegaram para conversar com os médicos, muitos não quiseram, muitos desistiram do concurso. Aí é onde a gente entra na parte de licitação, né? Que é para fazer o credenciamento. Como eles não tinham concurso vigente, eles partiram para credenciar. na hora de credenciar, aí a gente tem, aí eles tiveram que correr atrás dos médicos para a prestação de serviço. Por isso, muitas especialidades do SISNOP, nós não tivemos condições de estar encaminhando os pacientes, porque não tinha médico para estar atendendo. Até foi um dia nós estivemos aqui também conversando sobre isso, e agora eles estão começando a se organizar. Por exemplo, cardiologista. Se não me engano, o SISNOP ficou 5 meses sem cardiologista. Voltou agora esse mês. Então, assim, devagarzinho a gente vai se organizando e vai dando uma... achando uma melhor, meio uma melhor forma de estar atendendo a população. Mas tem um lado bom da coisa, Oswaldo. Nem, por exemplo, hoje o município de Bandeirantes, ele tem uma nutricionista que vem, tem a nossa nutricionista, né, Janaína, e também tem a nutricionista do SISNOP que vem para nós agora uma vez por mês. Ela atende 15 consultas a princípio. Se a gente vê que a população tem uma boa aceitação dessa profissional, a gente vai aumentando. Porém, duas vezes que ela veio, foi marcado 10 pacientes. Sabe quantos compareceram? 3 cada vez.
Mas isso não é uma falta de divulgação também, secretária?
Não, porque quando a gente emite a ficha do paciente, a gente liga, confirmando se o paciente vem.
Não, eu digo no sentido de falar, olha, nós temos uma nutricionista agora para atender a comunidade.
Nós seguimos,
é você que
está
acima do peso, você que está tal.
Não, mas nós temos paciente para atender. Não é porque tem falta de paciente. Estou dizendo assim, a gente tem que seguir a fila do SUS. Nós temos a fila para seguir. A gente chega, liga para o paciente, olha, senhor ou senhora, né? Vai vir profissional, tem que estar aqui tal horário. Então, emitimos 10 guias dessa forma, avisando 1 ou 2 dias com antecedência.
Aí vai 3, 4.
Então, assim, por isso que a gente tem que esperar a aceitação da população para estar trazendo essa profissional mais vezes. Também temos no nosso município o Dr. Márcio, mesmo o Dr. Márcio, ortopedista que atende lá no SISNOP, ele também está vindo atender aqui no nosso município. Também uma vez por mês a princípio, 25 consultas. E também está vindo no nosso município, que é uma novidade para Bandeirantes. Eu acho que dentro da secretaria nunca teve essa especialidade dentro da secretaria, que é o profissional urologista. Então, vem de 15 em 15 dias. Vem, uma vez vem o doutor Igor, atende 20 consultas, 20 a 25, e dali 15 dias vem o doutor Marcos Bezerra, atende de 20 a 25 consultas. Então, são 50 consultas de urologia para Bandeirantes ser atendido.
Bom, já que está falando de fila, essas coisas de ficha, tem um perguntando, a secretária sabe alguma coisa? A pessoa vai lá tirar a ficha e acaba vendendo no lugar. Isso é coisa de polícia, não é coisa de secretaria. Isso é coisa de Ministério Público. O cidadão vai lá, pega o lugar e vende para outro, isso é coisa de polícia. Né? Ele está tirando o direito do cidadão de ir lá e tirar a ficha e utilizar.
Na verdade, a gente já teve mesmo conhecimento a respeito disso, já foi comunicado, a gente já está tentando conversar. Porém, assim, ocorre fora das dependências do posto de saúde. Né? Quando chega na hora de, no guichê, na hora de consultar, é um paciente que está ali. Então, assim, está correndo lá fora. Né? Nós somos responsáveis das coisas que acontecem dentro das dependências da Secretaria
mas
na hora de
tirar
Saúde.
A ficha, quem é que tira a ficha? É o cidadão que vende a ficha?
Não,
ou é
o paciente. Quando chega para tirar a ficha, na hora de tirar a ficha, é o paciente que está lá. O que chegou até a mim é que as pessoas vão, ficam
segura
na fila, aí chega perto do horário de abrir o posto, a pessoa toma o lugar e a pessoa que vendeu vai embora.
Aí é uma outra coisa, é lá fora na rua. Aí,
é na rua.
Não está vendendo a consulta.
Não,
né?
Tá vendendo a vez.
Tá vendendo a vez lá na fila na rua, mesmo porque ali dentro do pódio não poderia, né?
Mas temos outra novidade, Oswaldo. Eu sei que o tempo é curto, mas a gente veio com bastante novidade. Ó, lá no posto central, hoje, né, é atendido os pacientes do posto central e os pacientes do pronto atendimento. Porém, a partir do dia 2 de dezembro, nesta segunda-feira, todos os pacientes da área de abrangência do posto central vão ser atendidos no prédio onde é a farmácia central. Então, o médico que é correspondente àquela área vai estar atendendo lá no prédio de cima. E o prédio de baixo vai ficar pronto atendimento, onde vai ter médicos ali praticamente todos os horários. Para que isso? Para não ter fila mais, para ficar o pessoal ficar esperando. Mas de que maneira que a gente vai diminuir as filas? Todas as consultas do posto central vão ser pré-agendadas, tá? Então as consultas vão ser pré-agendadas, não tem assim, cheguei primeiro, sou segundo, sou terceiro. É pré-agendada a partir de segunda-feira.
Então quer dizer, como é que vai ficar? Vamos repetir para as pessoas estar atenta.
Isso. Pacientes que são da área de abrangência do posto central vão estar sendo atendidas no, na parte de cima, na parte onde tem a farmácia central. E os pacientes...
Onde era o pronto-socorro antigo?
Isso, ali onde pega medicamento. Ah. E a parte de baixo vai ficar pronto atendimento. Que maneira que vai funcionar o pronto atendimento? Para aqueles pacientes que foram até o seu posto de área de abrangência, ou não tem médico, ou não tem como atender por um motivo ou outro, eles vão ser encaminhados até o pronto atendimento. Aí vai ter médico de manhã, à tarde, no período noturno.
Uma outra coisa, pessoal, é a situação de fonoaudiólogo, tá normal?
A fono, ela está gravidinha,
então não tá atendendo.
Chegou a testar, nós temos duas fonos no município, né? Uma que atende lá no Saúde da Mulher e a outra que atende no posto central. A nossa fono que atende ali no posto central, que é ali no setor de vacina, ela está gravidinha, passou no médico e ela teve que se ausentar por alguns dias, tá? Mas eu já estou em conversa com o prefeito Lino pra gente estar verificando a situação, pra ver como que a gente vai resolver isso daí.
Bom, secretária, só pra responder o pessoal, olha, estamos fazendo consulta lá em Santa Maria, não sei o que, quando nós temos nossa Santa Casa. É um entrelaçamento entre as duas cidades.
Na verdade, são cirurgias, né?
É um é melhor que o outro não é melhor que um, né?
Na verdade, é assim, essas cirurgias é um convênio dos prestadores com o Estado. Então, assim, o município de Bandeirantes não tem, prefeito Lino Martins não tem nada a ver com isso. É prestador e Estado. Eles fizeram um convênio, tem um repasse, então é assim. Única coisa que falam pra gente, a sua referência agora é Santa Mariana, por exemplo. Tem cirurgias eletivas, a referência é Santa Mariana.
Aí você tem que levar
e
pra
é
lá.
Isso que a gente está fazendo. E graças a Deus já saiu mais de 80 cirurgias.
Bom, mamografia, o problema da mamografia, eu acho que não é a própria aparelho, é quem faz a mamografia, né?
Mamografia, gente, não está em falta. Estão perdendo vaga de mamografia. É só pegar o pedidinho, ir até o agendamento, marcar a mamografia. Nós temos a IMAX, que é credenciado com o Sisnop,
exato,
que está sobrando ficha para fazer mamografia.
É que muita gente, nós temos um mamógrafo lá no... hoje acho que compensa mais você fazer.
Na verdade, assim, nós temos um mamógrafo, sim, porém, nós estamos agora em processo de reforma da parte do raio-x, que também é da parte da mamografia, também. Que agora vem a última novidade, não, né? Mais uma novidade. Então, na terça-feira também foi assinada a liberação de uma emenda do deputado Romanelli, né? Assinado pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, aonde vai vir para nós um aparelho de raio-x mais moderno, maior, que vai dar para fazer mais exames, um aparelho de ultrassom bem novo e um veículo para o setor de fisioterapia. Então, assim, nós precisamos fazer a reforma dali, daquele local.
Mas aí nós temos radiologista, temos gente para operar esses aparelhos?
Temos assim, nós temos clínicos gerais que tem cursos de ultrassom. A parte de raio-x, nós temos o técnico de raio-x, então a gente está bem tranquilo. Mas também, quando tudo estiver pronto, o prefeito Lino vai fazer um credenciamento também na parte do profissional ali também, se porventura da parte de ultrassom.
Tá, devido ao adiantado, a nível de visão também, tu já acertou?
Tranquilo.
Problema lá em Cornélio, já está
fila
tá
de fisioterapia, a gente não tem mais, tá uma benção, exame de sangue está sendo liberado dentro do mês, tomografia, não temos quase fila também, hospital do câncer está saindo no máximo 8 dias, e eu acho que minha sala está de portas abertas. Gostaria de agradecer a parceria da rádio, agradecer a Deus, minha família, meu esposo, prefeito Lino, muito obrigada, Deus abençoe, precisar da gente está à disposição. E não esqueçam, sábado, dia D do sarampo e feira da saúde.